licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, tem uma longa experiência em marketing e é especialista no digital. Bernardo Correia juntou-se à Google no Reino Unido em 2008 para liderar o relacionamento da companhia com a indústria de bens de consumo.
Trabalhou em Londres, na Google, onde formou uma equipa de apoio à transição digital da indústria de Hollywood. Mas o que o traz aqui são outros filmes. O mundo digital está a crescer com a pandemia e a regulação está a apertar. Bernardo, bem-vindo.
Muito obrigado por ter aceitado o convite da TSF e do Dinheiro Vivo para esta entrevista. A pandemia teve efeito na digitalização das empresas?
Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite para estar aqui e pela presença aqui na TSF. É a minha primeira vez, espero estar à altura do convite. Pegando no tema do impacto da pandemia nos utilizadores e no consumidor em geral, acho que é absolutamente inacreditável a evolução que temos estado a assistir nos últimos meses. A transformação digital acelerou em 3 ou 4 meses aquilo que se esperava que acontecesse em 3 ou 4 anos. Ou seja, em relativamente pouco tempo mudaram-se hábitos de consumo e também, da parte das empresas, hábitos da oferta. Por exemplo, posso dar alguns exemplos em termos de números. Em agosto, o YouTube, que é uma plataforma que pertence ao Google, chegou aos 6 milhões de utilizadores aqui em Portugal, que é uma coisa absolutamente inédita se pensarmos que a taxa de penetração da internet em Portugal é apenas 78%. Ou seja, há um salto enorme na quantidade de consumo de meios digitais, mas também na oferta desses produtos e serviços. Acho que aquilo que é preciso ter em conta, no entanto, em Portugal é, tal como apareceu no outro dia numa entrevista dada pelo CEO da Accenture aqui em Portugal, nós precisamos que essa transformação digital não seja apenas superficial, ou seja, que seja permanente e que isso tenha impacto na forma como as empresas estruturam não só a sua oferta imediata, ou seja, entregar produtos em casa, etc., mas também toda a sua cadeia de valor. Porque o digital não é só a maneira como consumimos as notícias ou como vemos as nossas as redes sociais, é toda a forma como se transforma toda a cadeia de valor das empresas. E aqui em Portugal existe um trabalho enorme para fazer.
A pandemia provocou realmente essa acelerada transição digital, mas também uma mudança de comportamentos em Portugal e não só. E eu sei que a Google é muito atenta à mudança de comportamentos, tem estado a estudar isso. Que grandes mudanças e que novos números pode avançar?
Nós podemos, por exemplo, olhar para coisas como a taxa de utilização da nossa ferramenta de videoconferências, o Google Meet, que disparou qualquer coisa como 30 vezes versus aquilo que nós estávamos habituados anteriormente. São números absolutamente estratosféricos. O Google Classroom, que é a nossa ferramenta para educação, em que a maior parte das escolas pelo mundo fora utilizam, disparou números absolutamente estratosféricos em termos de taxa de utilização. E são coisas que dão algum sabor à coisa, mas o mais importante no meio disto tudo é entender que as ferramentas de informação, no meio disto tudo, foram uma tábua de salvação para a maior parte das pessoas e das empresas. Eu costumo pensar muitas vezes o que é que teria acontecido se esta pandemia tivesse acontecido 10 ou 20 anos atrás. Ou seja, como é que as escolas iam funcionar, como é que as empresas iam manter o contacto entre os trabalhadores. E estas ferramentas de que estamos a falar, hoje em dia, são absolutamente essenciais. São ferramentas que, se calhar, há 20 anos atrás, nem sequer se imaginava que eram possíveis.
Apesar de tudo, não permitiram um apagão total da economia, não é?
Claro.
É que está a dizer.
E, já agora, os exemplos que deu aplicam-se a Portugal ou são globais apenas?
Há números de Portugal e há números globais, mas Portugal segue a tendência internacional em quase tudo, com algumas exceções. E uma delas é, por exemplo, o comércio online, o comércio digital. A maior parte das empresas aqui em Portugal estava relativamente atrasada na parte da oferta de serviços de comércio eletrónico. Isto era mais um problema da oferta do que do lado da procura, que os portugueses acabavam por sempre comprar em sites estrangeiros. Mas a verdade é que em Portugal havia pouca oferta desse tipo de serviços. Agora, as empresas portuguesas apanharam uma terapia de choque em relativamente pouco tempo. Porquê? Porque o consumidor português passou a pesquisar, por exemplo, em pesquisas no Google por comércio eletrónico. No mundo inteiro disparou 2 vezes, o dobro daquilo que era antes. Em Portugal disparou 4 vezes daquilo que era antes. E que nós assistimos muitas vezes é as empresas portuguesas a tentar correr atrás do consumidor na sua transformação digital.
E estão a conseguir?
Em a maior parte dos casos, diria que estão pelo menos a tentar eficazmente. Em alguns casos estão a conseguir melhor do que noutros. Há casos de empresas em Portugal que estão a fazer um processo de transformação digital, de aceleração digital, diria, absolutamente exemplar. Desse, por exemplo, o caso das máscaras, das famosas máscaras da Mo, da Sonai, que de repente desenvolveram um produto que era único no mundo, as máscaras antibacterianas. Não só conseguiram conceber o produto, metê-lo cá fora em termos de marketing. Mas conseguiram pô-lo à venda em 27 países diferentes, através do comércio online, em que mais de 60% das vendas são feitas para fora de Portugal. Portanto, 27 países. E isto é uma das coisas que mais faz falta em Portugal, que é empresas tenham essa flexibilidade de pensar internacional, que utilizem o comércio eletrónico como forma de expansão dos seus negócios para encontrar outros mercados e que saibam utilizar este processo de transformação digital para encontrar essas vantagens competitivas no mercado internacional.
E que setor é que ainda não acordou para esta realidade e que já o devia ter feito, na opinião do Bernardo?
Eu acho que há sempre setores que são um bocadinho mais complicados do que outros. Aliás, nós vimos que, em termos de retalho, houve alguma dificuldade na adaptação ao aumento de procura, não é? Tipo, acho que não é segredo para ninguém. A maior parte dos setores, no entanto, de repente, entendeu que o consumidor precisa de ser servido de maneiras diferentes. E há setores que, mesmo com grandes dificuldades, têm feito bem esse processo. Por exemplo, na indústria de viagens, que é efetivamente o setor mais afetado, o setor do turismo, o setor mais afetado de todos. Nós vemos, por exemplo, empresas como a Indie Campers, que é uma empresa portuguesa de autocaravanas, que tem negócio pela Europa fora, a fazer um esforço absolutamente fantástico de conseguir passar o seu negócio não só 100% para digital, eles geram uma empresa muito, muito digital, mas conseguirem aproveitar neste contexto em que as pessoas têm, às vezes, um bocadinho mais receio de viajar de certa forma, encontrar ali um produto que o posicionam. É um produto que é basicamente um quarto de hotel com rodas, não é?
E vamos continuar a falar de produto e perguntar porque é que a Google continua a não apostar verdadeiramente na venda de produtos em Portugal, como o telemóvel Pixel, as várias colunas inteligentes, os termostatos, as câmaras. O que é que falta para que Portugal seja uma aposta séria na venda de produto?
Os produtos Google, eu gostava muito de ter cá mais produtos Google em Portugal, não sei, 100% sincero. E estamos a fazer o nosso caminho. Lançámos o assistente do Google recentemente aqui em Portugal, que foi um marco muito importante para nós. Ter um assistente virtual a falar português de Portugal foi um esforço de desenvolvimento e de engenharia considerável e muito importante. E a partir daí vão aparecer mais surpresas e mais coisas boas.
E vão aparecer este ano ou só para o ano?
Não tenho nada para anunciar, mas mesmo sem sendo hardware, sendo produtos físicos, há outros produtos que se calhar vamos tentar priorizar para Portugal, seja até final do ano, seja no início do próximo.
O Android Pay, por exemplo?
É possível, não posso confirmar nada nesta altura, mas é uma das coisas que estamos a olhar.
Porque olhamos para a loja da Google hoje em dia e tem, julgo que o Chromecast e pouco mais, ou se calhar nada mais mesmo.
Tem o Google Wi-Fi, mas em termos de hardware é aquilo que eu lhe dizia, estamos a olhar para isso com calma e nesta altura também, por exemplo, se olhar para o mercado espanhol, o Pixel não está à venda em Espanha. Portanto, não é propriamente, nem Itália.
Mas é uma questão de dimensão do mercado, não compensa o investimento, porquê é que isto acontece?
É uma questão de estratégia internacional da empresa, em termos de apostar em fazer. Nós tínhamos concorrentes enormes e de peso nessa área e a empresa neste momento prefere apostar em ganhar alguma posição em mercados muito competitivos internacionalmente e fazer esse esforço de desenvolvimento depois para o resto dos países, depois está consolidado. O hardware é um negócio muito novo para nós e não é o nosso core business, vamos lá. É para a Apple, é para a Samsung, etc., mas não é o nosso core business. O nosso negócio é software, é aquilo que fazemos. E esses que insistimos muito em ter cá em Portugal os melhores produtos e ter paridade com o resto do mundo. E vamos continuar a fazer esse caminho. E a parte mais importante, por exemplo, foi o lançamento do assistente virtual.
Mas o assistente virtual, nas colunas, ainda não fala português.
Nós não temos colunas em português de Portugal. Temos já o português do Brasil. E isso está a funcionar.
Só vamos ter português de Portugal quando as venderem oficialmente em Portugal?
Naturalmente, em princípio, quando as colunas estiverem a vender em Portugal, terá sempre com português de Portugal, claro.
Vamos falar de software, A Google quer eliminar os chamados cookies de terceiros no Chrome. Eles são usados, no fundo, para o marketing digital de milhares de empresas e até podem afetar vários negócios. Em que processo está isto e como é que se pode conciliar a privacidade, no fundo, com a necessidade das empresas de terem alguns dados de tráfego? De onde vem quem entra nos sites, no fundo?
Sim, é engraçado pegar na palavra privacidade, porque é exatamente isso que está aqui em questão. Nós acreditamos que a privacidade é um direito humano fundamental. É um direito básico e nós temos responsabilidade, enquanto líderes de indústria, de pôr a privacidade dos consumidores em primeiro lugar. E por isso criámos um grupo de trabalho aberto, transparente, para todo o mundo, em que recolhemos algumas opiniões e contributos de todas as pessoas da indústria e anunciámos que vamos fazer essa transição mais para a frente, não é agora, com vários anos de antecedência, de tentar eliminar os cookies. Isto é também uma resposta aos desafios colocados pelo GDPR e pela regulação de privacidade, que está mais apertada não só na Europa, mas também
que vai penalizar o marketing digital de muitas empresas, certamente. Como é que se vai fazer esse balanço?
A ideia é nós não vamos lançar nada que quebre o modelo de negócio da internet, porque é preciso que as pessoas também entendam que a internet é paga pelos anúncios. E a maneira, esta invenção fantástica que é a web, é paga na sua vastíssima maioria pela publicidade online. E essa publicidade é importante que continue a funcionar e continue a alimentar os conteúdos dessa que pagam a internet, vamos lá ver, e para a qual vale a pena que as pessoas continuem ligadas à internet. E nós estamos apostados em criar um sistema novo que substitui as cookies, mas que respeite privacidade, ao mesmo tempo que permita o ambiente de publicidade digital a funcionar tão eficientemente como hoje. É difícil? É. Mas acreditamos que é possível e vamos gastar algum tempo nisto e trabalhar abertamente com os parceiros certos para garantir que isso aconteça.
E quando é que gostaria que isso estivesse pronto, esse sistema novo?
O objetivo inicial foi dado este ano, demos 2 anos para isso acontecer.
Vamos falar de outro tema. Quase 140 países, Portugal incluído, concordam com a criação da taxa Google, ficou assim conhecida, embora não seja aplicada, obviamente, apenas à companhia que lidera aqui em Portugal. É uma taxa proposta pela OCDE e há 140 países que concordam com ela. De que forma é que isto pode afetar o vosso negócio aqui em Portugal?
O nosso negócio aqui em Portugal? Eu acho que é uma pergunta um bocadinho mais larga do que o nosso negócio aqui em Portugal, porque estamos a falar de uma coisa global. Antes de mais nada, nós pagamos todos os impostos que temos de pagar, seja em qualquer jurisdição, seja lá qual for o país onde operamos.
Já agora, quanto é que pagaram de impostos aqui em Portugal no ano passado?
Nós não sabemos, por acaso não sei de cor, mas pagamos o que tiver a pagar, porque a pagar a conta do IRS, mas pagamos. E se pagar, pedirem mais, mas pagamos mais. O que interessa é que nós pagamos, como empresa, a nível internacional, isto é importante as pessoas entenderem, nós pagamos qualquer coisa como 23% de imposto sobre os lucros, a nível internacional, uma empresa como a Google. Isto é maior do que o IRC médio que se paga em Portugal, que é 21%.
Então, porquê que fica esta ideia de que as grandes tecnológicas não pagam os seus impostos?
Esta ideia existe porque o sistema de taxação internacional está construído assim. Isto não é um problema das empresas de tecnologia, é um problema das multinacionais como um todo. E nós, Google, fomos dos primeiros a levantar a mão e a dizer é preciso reformar em sede da OCDE todo o sistema de taxação internacional. Isto não é uma opinião, é um facto. É preciso, o sistema tem de ser reformado. Agora, não vamos ser nós a reformá-lo nós próprios. Nós podemos ser os primeiros a dizer era importante que isto mudasse. O nosso próprio CEO da Global já veio dizer isso várias vezes. Apoiamos essa reforma. Mas, no meio disto tudo, é preciso que os governos se entendam. E, a partir do momento em que os governos mudarem as regras, nós, obviamente, cumprimos as regras.
Então, e a reforma incluiria esta taxa Google?
Eu não sei se querem chamar taxa Google ou não, acho que se calhar temos aí um problema de marketing com essa taxa. Mas não estamos a falar de uma taxa, o problema não é taxa Google, o problema é como é que o lucro das multinacionais é taxado a nível internacional. E neste momento, qualquer multinacional europeia que tenha negócio nos Estados Unidos, por exemplo, não é muito diferente a maneira como é taxada. Seja os produtos de luxo de franceses ou os carros alemães, seja lá o que for. O sistema de taxação internacional é um bocado igual para todos. Portanto, o que é preciso é reformar o sistema como um todo e não, eventualmente, estar a apontar para uma empresa A, B ou C, podemos-lhe chamar de taxa Google, mas também podemos chamar uma taxa de várias outras coisas, reformar o sistema como um todo. Nesse dia, quando o sistema estiver reformado e nós, mais uma vez, apoiamos fortemente a reforma desse sistema, então pagaremos o nosso imposto de uma maneira diferente.
Mas ainda para fechar este tema, a pergunta objetiva é, o negócio da Google em Portugal é tributado integralmente em Portugal ou não? Ou os lucros são, de alguma forma, transferidos para outros países e tributados nesses países?
O negócio do Google em Portugal tem uma parte de taxação local e uma parte de taxação na Irlanda, que é quando se faz a faturação dos produtos vendidos em Portugal. E é assim que funciona. Não só
e consegue eu, não dizer-me só qual é a proporção das duas partes?
Não sei dizer de cor. Não. Peço imensa desculpa, mas não sei dizer de cor. Sei-lhe dizer que tudo o que é, toda a nossa estrutura fiscal está absolutamente assente no Código Tributário Europeu e respeita todas as regras de tributação internacional em vigor e pagamos tudo aquilo que temos de pagar.
Última pergunta sobre este tema. A taxa que é proposta, a tal taxa Google, é de 3%. Se ela já existisse no ano passado, quanto é que a Google teria pago?
Mas hoje também não lhe sei dizer esse número, mas sei lhe dizer que, por exemplo, existe atualmente uma taxa de audiovisual que foi aprovada agora em Portugal, de 4%, mas como ainda ninguém sabe como é que esta taxa vai ser aplicada, na prática também não sei fazer as contas. Eu até ver o regulamento e ver o decreto-lei e ver exatamente o que é que isso quer dizer, como é que é paga, como é que não é paga, também não sei fazer as contas de uma coisa que ainda não existe. Mas, mais uma vez, todas as contas que vierem...
Seria 3% sobre o lucro, não é muito complicado?
Não é, porque essa taxa Google que está a falar não é sobre o lucro, é sobre a receita. É uma taxa que é controversa exatamente por causa disso. Essa taxa Google não é sobre o lucro. E é um princípio básico sobre taxação de empresas que se quebra. Mas pronto, a ideia base aí, é a pergunta que me está a fazer, é se nós pagamos ou não os impostos que devemos. Se aparecer uma taxa Google ou taxa empresa A, B ou C, nós pagamos a taxa, como é óbvio. Portanto, isso não há qualquer questão. Quando vier o decreto-lei que explique exatamente sobre o que é que incide, como é que incide, etc., então logo fazemos as contas e pagamos a taxa, como é óbvio, como qualquer cidadão ou empresa responsável.
Vamos dar um pulinho aos Estados Unidos, não vamos propriamente falar das eleições, apesar de termos alguma vontade, que falámos disso antes de começar esta conversa, mas os Estados Unidos acusam a Google de ter um monopólio ilegal de motores de busca e de publicidade online. Receia que o mesmo possa vir a acontecer na Europa?
Nós já temos vários casos de competição na Europa. Eu disse, em relação ao caso dos Estados Unidos, uma vez que está aberto neste momento em litigação ativa, não posso fazer grandes comentários, mas posso dizer o seguinte sobre a competição em geral. Nós não temos falta de concorrência nenhuma. Ninguém impede qualquer consumidor de utilizar um motor de busca normal, de fazer o download de um navegador de internet normal, de comprar um iPhone, de usar o Facebook, de pegar no Twitter, de fazer compras na Amazon e fazer pesquisas na Amazon. Portanto, nós falta de concorrência, infelizmente para o nosso negócio, não achamos que exista nenhum problema aí. Aliás, costumamos dizer que a nossa concorrência está à distância de um clique. Qualquer pessoa, à distância de um clique, acede a um produto concorrente nosso. Portanto, seja no caso dos Estados Unidos, seja no caso da Europa, vamos defender, obviamente, a nossa posição e, muito baseada naquilo que lhe estou a dizer, achamos que vamos conseguir provar, por A mais B, e acho que qualquer pessoa também entende pelo seu consumo do dia-a-dia, de que facilmente escolhe um telefone com Android ou um telefone com da Apple, ou utiliza o Google ou usa o Bing, e sem qualquer restrição, e que nós não andamos a prender consumidores a fazer-lhes aquilo que é chamado lock-in em inglês, que é basicamente prender os consumidores dentro do ecossistema. E por isso acreditamos que, depois de nos defender, que não vamos ter problemas nenhum com esses casos.
Ainda nos Estados Unidos, a ameaça de separar as empresas em grandes fatias tem sido assim um tema muito aceso. Por exemplo, separar a Google do YouTube parece-lhe uma ameaça real?
Mais uma vez, se houver qualquer regulador que ache que é preciso quebrar, seja logo for, nós obviamente respeitamos aquilo que seja preciso. Ora, eu neste caso, como lhe disse, eu não acho que nós tínhamos falta de concorrência, né? Por exemplo, em plataformas de vídeo, entre Instagrams, Facebooks, TikToks, Twitter, seja logo for, concorrência não nos falta, não é? E, aliás, a nossa grande vantagem competitiva como empresa é somos, a meu ver, obviamente estou a puxar um bocado a brasa à nossa sardinha, que é somos a empresa mais criativa e inovadora do planeta, em muitos aspectos. E acho que muitas das coisas que nós fazemos é para benefício do consumidor e não para prejuízo do consumidor. E muita da inovação de que trazemos para cima da mesa é para benefício desse mesmo consumidor. O YouTube é um excelente exemplo aqui em Portugal. Já distribuiu várias dezenas de milhões de euros pelos criadores de conteúdos portugueses, porque o nosso modelo no YouTube, por exemplo, é mais de metade das receitas publicitárias do YouTube são devolvidos ao criador de conteúdo. Okay? Portanto, os YouTubers, etc., ou mesmo qualquer organismo que tenha publicidade no YouTube, recebe mais de metade da publicidade que passa na plataforma, vai de volta para esse criador de conteúdo.
Mas a verdade é que 90% do mercado de publicidade digital é dominado por um conjunto que não é onde a Google está, mas é a Google mais o Facebook. A Google fica com grande parte do bolo da publicidade exibida nos sites dos órgãos de comunicação social que atravessam uma crise grave. A vossa iniciativa Digital News Initiative é uma compensação por este facto?
Não, de tudo. Na parte do notícias, eventualmente o que interessará mais será pensar de porquê que é preciso um projeto como o DNA. Né? E a verdade é que durante muito tempo havia falta de inovação no ecossistema de notícias. e este projeto Digital News Initiative. Nós temos uma relação simbiótica com as notícias. As notícias é conteúdo e a internet depende de conteúdo. E nós temos todo o interesse do mundo em que a indústria de notícias se digitalize e passe a pôr mais conteúdo na internet, que é óbvio. O DNA tem a função de promover a inovação dentro do ecossistema de notícias. Por exemplo, aqui no grupo da Global Media, nós, o DNA financiou o estúdio de vídeo do Jornal de Notícias, por exemplo, que eu fui à inauguração no Porto. Financiou, por exemplo, o estúdio de rádio do Observador. Financiou o Nónio, por exemplo, que é um projeto do qual a TSF e a Global Media fazem parte com mais de 1 milhão de euros. Estamos a falar tudo de projetos de inovação que não seriam possíveis sem este apoio do Google. E não ficarmos por aí, por exemplo, agora quando foi a questão da pandemia, que afetou gravemente as receitas publicitárias no início de todos os médias em Portugal, o Google chegou-se à frente, fizemos um fundo de emergência para o jornalismo e distribuímos fundos aqui em Portugal, mais de 600 mil euros, por vários órgãos de informação local. Focámos muito, nesse caso, informação em local, por exemplo, o jornal que é o Postal do Algarve, que basicamente estavam a precisar de dinheiro para sobreviver. E nós conseguimos ajudar a muitos desses jornais locais a sobreviver durante a pandemia através desse fundo de emergência. Portanto, sentimos aqui uma grande responsabilidade de auxiliar a inovação no ecossistema de notícias e queremos continuar a fazê-lo, claro. Uhum.
Quanto é que Google faturou em publicidade exibida nos média em Portugal no ano passado?
Está a falar de Portugal, global,
Portugal.
Internacional.
Portugal.
Por exemplo, o Google News não tem notícias, não tem anúncios. Não sei se a maior parte das pessoas em casa não tem noção disto, mas o Google News não tem anúncios. Portanto, a resposta é zero. Em relação ao Google News, é zero no que toca a receita publicitária no Google. Portanto, muitas vezes fazem-me a pergunta de quanto é que o Google faturou em relação à notícia, conteúdo noticioso, etc. A resposta é zero. O Google News não tem anúncios. Nós temos muitas vezes, por exemplo, no YouTube, há canais de YouTube que têm notícias e que são criados pelos próprios conteúdos noticiosos. Por exemplo, o canal da RTP, etc.
Mas sairmos do universo da Google News para a Google em geral, tem, obviamente, publicidade e é exibida em Portugal e também, julgo que a pergunta também era um pouco nesse sentido, de percebermos no todo quanto é que é faturado no país nessa área da publicidade.
Essa é uma questão engraçada, porque a indústria de notícias acha sempre que há um pote de ouro ao fim do arco-íris, que de repente existe uma faturação enorme à volta do conteúdo noticioso. Isso por isso simplesmente não é verdadeiro. Mais uma vez, é uma das razões pela qual o Google News não tem monetização, não tem anúncios. É exatamente por isso que nós queremos respeitar esse equilíbrio entre o que é conteúdo noticioso e o que é monetização. Mas no caso do YouTube, que eu estava a referir há bocadinho, os canais noticiosos que existem no YouTube, mais de metade da receita de publicidade que é feita nesses mesmos canais reverte para o criador de conteúdo. Por exemplo, o canal da RTP ou da TVI no YouTube, mais de metade da publicidade que é faturada nesse canal a canal é devolvida para os produtores de conteúdo. E neste caso, por exemplo, eu tenho pena é que com um modelo desses não exista mais conteúdo noticioso numa plataforma como o YouTube, que até poderia ser uma nova forma de diversificação de financiamento do conteúdo noticioso em Portugal.
Ainda falando de notícias, e falou há pouco dos fundos anunciados para a pandemia, no fundo para ajudar a sobreviver os mídias, a do Google anunciou, eu não sei se esse pacote está dentro deste ou não, a Google anunciou US$1.000 milhões a nível mundial de apoio aos mídias, não sei se a pandemia já está dentro destes US$1.000 milhões mundiais. Perguntar-lhe se esse apoio depois chegará a Portugal de outras formas e como.
Eu julgo que me estava a fazer uma pergunta relativa aos próximos passos do nosso projeto de financiamento global. Financiamento
pois, eu creio que é para o futuro e que a pandemia não está incluída, a menos que estivesse errada.
Sim, estamos a falar de um novo modelo de relacionamento, de licenciamento de conteúdo noticioso para alguns países. Nós estamos a olhar para isso com muita atenção, mas essa é uma das formas que nós estamos a tentar olhar para conteúdo noticioso. Mas não é a única, uma das partes mais importantes é o desenvolvimento de produto. E nós, mais uma vez, voltando ao início da conversa, aquilo que nós fazemos melhor é desenvolver software. E uma das coisas que fizemos aqui, que fez parte desse anúncio, é, por exemplo, desenvolvermos nós próprios um software que ajuda os jornalistas a indexarem todo o conteúdo que alguma vez produziram e para ir buscá-lo rapidamente e eficazmente. Um dos trabalhos mais duros de um jornalista é ir buscar as fontes, ir buscar a informação, andar para trás e fazer pesquisa. Pesquisa é aquilo que nós fazemos para ganhar o dia-a-dia, não é? Tipo, é o que nós fazemos. E nesse sentido, desenvolver uma ferramenta para jornalistas que possam buscar todo o conteúdo que alguma vez produziram ou que a instituição para a qual trabalham produziram e rapidamente buscar essas fontes e essa informação.
Quando é que poderemos ter isso ao nosso dispor?
Isso já está lançado. Esse produto que foi lançado, se não me engano, há duas ou três semanas, e qualquer jornalista no mundo inteiro neste momento acho que pode experimentar. E não vamos ficar por aí. Estamos a desenvolver uma série de produtos para jornalismo que queremos continuar a colocar no mundo fora, porque achamos que o jornalismo não só merece como precisa e que nós estamos unicamente posicionados para em parceria com a indústria de notícias, continuar a apoiá-lo.
É importante também falarmos de postos de trabalho da Google em Portugal, até porque há, enfim, tem havido algumas notícias relativamente a mais contratações, por exemplo, para o vosso centro de investigação em Oeiras. O que é que tem previsto em termos de postos de trabalho numa altura de pandemia em que só ouvimos falar de desemprego? Há novo emprego na Google?
Tudo o que lhe posso dizer é que nós temos planos muito agressivos aqui em Portugal. Em termos de crescimento, continuamos a achar que Portugal é um país muito interessante para investir. Abrimos um escritório novo ali na Rua Duque de Palmela há relativamente pouco tempo também, que infelizmente neste momento está praticamente fechado por causa da pandemia, mas foi um grande orgulho também cortar a fita para abrir esse escritório. Nós achamos que Portugal é um país com potencial enorme. Achamos que não só é um bom país para investir por causa do mercado português, que apesar de ser pequeno é dinâmico, mas por causa da capacidade de atrair talento internacional para estar baseado a partir de Portugal para efetuar trabalho para o resto da Europa ou do mundo. E nesse sentido, pensar um bocadinho como pensou o ecossistema das startups e tentar montar operações internacionais a partir daqui de Portugal. E, portanto, os planos que nós temos são sempre de continuar a crescer e a apoiar aqui em Portugal.
Sim, mas em Oeiras começaram com 500 postos de trabalho. Quantos têm hoje? Não apenas em Oeiras, mas no total.
Sim, o centro de Oeiras, e é importante que isto fique claro, é um centro de operações internacionais baseado maioritariamente na relação que nós temos com fornecedores. Ou seja, nós utilizamos muito Oeiras para gerir produtos e serviços internos que nós eventualmente não temos capacidade para gerir internamente. Portanto, quem faz a contratação muitas vezes até são os nossos fornecedores. Mas posso lhe dizer que os números iniciais que referiu já foram largamente ultrapassados e que temos objetivos de continuar a crescê-los.
Já chegaram aos 850 que se tinha noticiado?
Eu não vou divulgar os números exatos, até porque numa altura de contexto como há de hoje, instável, etc., não vou comprometer com o número A, B ou C, mas a única coisa que vos posso dizer é que Portugal continua a ser um país muito interessante para investir, que vamos continuar a gerar emprego e vamos continuar a apostar em Portugal e nos portugueses para continuar a gerar essa oportunidade.
Apesar da crise e da pandemia.
Apesar da crise e da pandemia.
Interessante também ter sido a polémica em torno da Stay Away Covid, a aplicação. A Google consegue saber se as pessoas que a instalam a têm de facto a funcionar?
A têm de facto a funcionar?
Sim, ou seja, está instalada, mas usam-na.
Se dão as autorizações necessárias.
Exatamente.
Se ligam o Bluetooth.
Atenção, a primeira coisa
não
a falar
basta instalar,
sobre essa app é que a app não é nossa. A app é do governo. Foi criada...
Mas dado que o Android é o sistema app. Operativo de maior implantação nos smartphones.
Sim, mas quer dizer, nós o que nós fazemos é fornecer basicamente o trabalho de secretaria entre a ligação, entre a aplicação e os serviços do telefone em si. Isto foi um projeto que nós desenvolvemos em parceria com a Apple. Em muito pouco tempo, é preciso também que, às vezes, mais uma vez, puxar um bocado a brasa à nossa sardinha, mas a colaboração com a Apple, numa altura de pandemia, para desenvolver um sistema deste a nível internacional que consiga, resguardando a privacidade dos utilizadores, pôr um produto cá fora que consiga apoiar governos e consumidores a ficarem
foi
mais seguros.
De bloco central das tecnologias.
Foi um sucesso enorme. Esta tecnologia está adotada através das aplicações de vários países pelo mundo fora, incluindo o português. Mas a responsabilidade de saber se as pessoas estão ou não a utilizar a aplicação é dos governos que as criaram e não nossa.
E devia ser obrigatória a Stay Away Covid, na sua opinião?
Os governos é que têm que tomar essas decisões.
Mas como cidadão, sente-se confortável quando lhe dizem que é obrigatório ou acha que não deveria ser?
Eu pessoalmente tenho a aplicação instalada e o que eu recomendaria é que todas as pessoas a instalem. Se é obrigatório ou não, isso é uma decisão que compete aos governos e não a nós.
E falando de governo, a Google assinou um memorando com o governo português, na prática e de forma sintética, em que aqui se traduz para as pessoas e as empresas perceberem do que é que se trata.
Claro. Nós basicamente assinámos esse memorando porque acreditamos, como eu disse há pouco, no potencial da economia portuguesa e no seu potencial de digitalização. Isto só para dar um bocadinho de contexto, Portugal tem qualquer coisa como 5% da economia digitalizada. Não é muito, mas é qualquer coisa. A média europeia é 8% e um país como o Reino Unido está para aí nos 14%. Portanto, nós acreditamos que o nosso contributo para a digitalização da economia, muito alinhado com a estratégia deste governo e dos anteriores em termos de aceleração da digitalização, passa por essencialmente 3 ou 4 componentes. Competências digitais, melhoria da empregabilidade, que é justamente agora nesta altura de pandemia, tirar o melhor partido da inteligência artificial, certo? E várias outras coisas que nós achamos que possam apoiar, por exemplo, o empreendedorismo em Portugal. Isto, por exemplo, quer dizer que nós trabalhamos com o governo português numa série de iniciativas dentro destas 4 áreas, que são, por exemplo, relançar o ateliê digital aqui em Portugal, que tem o objetivo de, até final deste ano, treinar qualquer coisa como 32 mil portugueses em competências digitais, que acho que é um objetivo meio louco, mas acho que vamos conseguir. Aliás, os últimos números que eu vi apontam nesse sentido. Lançámos aqui outro programa chamado o Android Training Program, que basicamente permite a qualquer português aprender a programar aplicações para telemóveis. Nós lançámos aqui, em parceria com vários organismos do Estado, especialmente o Instituto de Emprego e Formação Profissional, uma nova experiência de utilizador dentro do Google para encontrar emprego, okay? Para ligar os utilizadores e os empregadores com as melhores ofertas e procura de emprego. Lançámos qualquer coisa como vários webinars e vários seminários com todo o sistema do Estado que apoia a internacionalização. E isto são projetos, assim, e podia estar aqui o resto do dia, não vos quero amassar com todos os projetos que temos lançado, mas não são os últimos, ou seja, o memorando de entendimento que assinámos com o Governo não é um fim, é um começo, e nós vamos ter certamente, especialmente no próximo ano, vários outros projetos para continuar a apoiar o empreendedorismo aqui em Portugal. Por exemplo, lançámos o Google for Startups aqui em Portugal, que é uma coisa que é um velho sonho meu e nosso da equipa aqui em Portugal, que era lançar um projeto que pudesse apoiar a aceleração das startups aqui em Portugal e que agora ainda é mais importante neste contexto.
Tempo agora para o comentário do economista João Duque. João, falou-se muito de tecnologia nesta entrevista, como não poderia deixar de ser. As tecnológicas ocupam um espaço cada vez mais importante, não apenas na vida das pessoas, mas mesmo na economia.
Tem que ser. Isso é o fruto do tempo e do desenvolvimento em que está assente a nossa sociedade. Bem, e por que não para o bem? Para o mal, mas também para o bem, porque senão nós não podíamos fazer aquilo que estamos a fazer hoje com distanciamento e teletrabalho, etc. Só para recordar o seguinte, se nós olharmos para o índice Standard & Poor's 500, portanto, um dos índices de mais referência para o mercado americano, e se olharmos para as mais importantes empresas, isto é, as que pesam mais e que, portanto, são as mais caras em termos de capitalização bolsista, vemos que a ordem é esta. A Apple, a Microsoft, a Amazon, o Facebook e o Google. Depois vem uma empresa não tecnológica, depois vem uma Johnson & Johnson, Procter & Gamble, isto é, grandes empresas ligadas já ao consumo, ao tipo de produtos, até nomeadamente Johnson & Johnson, ligada à questão sanitária e, portanto, à área da farmácia. Mas, digamos que, tirando estes pois, que são já o 7º e 8º participantes no índice, e o 9º, os primeiros são claramente empresas de natureza tecnológica e associada ao digital. E, portanto, esta é a vida que temos e vamos ter. Muito provavelmente, a grande questão é como é que nós vamos reorganizar a sociedade para fazer, digamos, ou tornar mais justa uma sociedade que está muito concentrada nestes gigantes e que usam, nomeadamente, a informação e aquilo que é o produto de terceiros para seu benefício. Portanto, são plataformas onde passa toda esta informação que nós produzimos e gratuitamente estamos a ceder.
E sobre as quais quer muitos países, 140 países da OCDE, concordam com a criação da famosa taxa Google, que foi também um tema desta entrevista, de resto com o diretor-geral da Google Portugal, a dizer que se ela surgir, quando for lei, a Google obviamente pagará. Outro tema que é um tema constante destas nossas conversas é a banca, o sistema financeiro. Vamos conhecendo a pouco e pouco os resultados dos bancos no terceiro trimestre deste ano. Na semana passada soubemos que o BCP reduziu em praticamente 50% os resultados. Nesta semana foi a vez da Caixa, com uma queda de 40%. No fundo, são diminuições que não surpreendem.
Não, e estão, penso eu, basicamente ligadas àquilo que é uma expectativa negativa do comportamento do cumprimento das moratórias. Portanto, neste momento não se verificam incumprimentos, pura e simplesmente porque quem estava com dificuldades acorreu às moratórias, quem sentia que ia ter dificuldades acorreu às moratórias e, portanto, neste momento não há incumprimentos.
Mas, por outro lado, os bancos já se estão a precaver.
E têm que se precaver porque o regulador não deixaria de o fazer. E os próprios auditores, qualquer pessoa, digamos que sensata, iria impor o reconhecimento em 2020 de uma parte dos problemas que provavelmente vão surgir em 2021. Não deixa de ser um problema quase que até filosófico do ponto de vista contabilístico, mas, obviamente, que numa perspectiva conservadora e garantista por parte do regulador, isto é, de obrigar a que as contas dos bancos sejam, a haver erro, seja um erro por excesso de precaução, a evitar depois um acudir aos bancos para injetando mais dinheiro, que tipicamente vem de onde? Dos bolsos do público e, portanto, do contribuinte. E para evitarmos isso, que já vimos que são faturas muito pesadas e normalmente os bancos são grandes problemas, para evitar isso está o regulador a impor, digamos, uma penalização nas contas que, como digo, até pode ser que seja demasiado pesada, mas aqui o princípio do conservantismo contabilístico deve prevalecer.
E por isso os bancos estão, e entramos agora aqui um pouco de jargão de economês, estão a constituir aquilo que se chama imparidades, que no fundo é dizer, bom, vou pôr aqui um dinheiro de lado porque estou a prever que isto se calhar não vai correr muito bem.
É reconhecer um custo já na demonstração dos resultados deste ano.
Ainda antes dele acontecer, de facto.
Antes dele se tornar evidente e, portanto, antecipando isso e evitando até a distribuição de resultados. Portanto, isto é, ou a utilização para outros fins que não sejam aqueles os adequados. Portanto, isto é, em suma, é uma forma de gestão que me parece adequada.
A Vida do Dinheiro, aos sábados no Dinheiro Vivo, com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias, e para ler, ver e ouvir em permanência em tsf.pt.